Senador Blairo Maggi, nosso presidente, eu gostaria, não vim até com a intenção de usar a tribuna, mas quando vi presidindo a mesa, eu me animei que eu gostaria de fazer o pronunciamento a respeito, inclusive, de uma matéria na Folha de São Paulo, que Vossa Excelência fez uma entrevista de uma página inteira a respeito do Código Florestal Brasileiro, aonde Vossa Excelência afirma que o Código Florestal, aprovado na Câmara dos Deputados por 410 votos, votos a 63 contrários, contempla anistia aos agricultores do Brasil, de Mato Grosso, do Tocantins, enfim, de todo o território nacional. E eu, com a sua permissão e todo o respeito, gostaria de dizer a Vossa Excelência que discordo de Vossa Excelência com relação à sua afirmação de que o Código Florestal traz anistia aos agricultores. Isso não é verdade. Se Vossa Excelência prestar atenção, ao texto de Aldo Rebelo, Vossa Excelência vai perceber que, na realidade, não trata de anistia. O que é uma anistia, senhor presidente Ivo Cassol, senador de Rondônia? Anistia seria para o caso, por exemplo, se o senador Blairo Maggi tivesse uma multa por desmatamento ilegal de R$ 500 mil. E ele estivesse, então, com problemas na sua propriedade. E, de repente, ele recebesse uma grande notícia: senador Blairo Maggi, o senhor não deve mais essa multa. E aí o senador Blairo Maggi poderia perguntar ao seu interlocutor: mas o que é que eu tenho que fazer para que eu possa ficar livre da minha multa? Absolutamente nada. É uma anistia ampla, geral e restrita. Isso é uma anistia, que inclusive também não seria proibido. A anistia existe na lei, senador Blairo Maggi, é para ser dada. Foram anistiados torturadores, foram anistiados aqueles que praticaram atos terroristas. Quantas anistias fiscais foram dadas por este país? Quantos aqueles que cometeram barbárie por esse mundo afora, líderes políticos, foram anistiados pelo Brasil? Mas não é o caso. Não é o caso do Código Florestal. Poderia ser anistia, que não teria nenhum pecado, mas não é anistia. Nós temos três tipos de produtores, senador. Três tipos de produtores que poderão ser enquadrados de forma diferente no Código Florestal. Primeiro tipo de produtor: são aqueles agricultores que desmataram a sua propriedade quando a lei permitia que assim o fosse. Vou dar o exemplo do Cerrado do Tocantins, Cerrado que tem em Goiás, Cerrado que tem em seu estado Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que também tem uma pequena pontinha em Rondônia. A reserva legal foi criada, senador Blairo Maggi, em 1989. E nós sabemos todos da história linda deste Brasil, começando com Alisson Paulinelli, ainda no governo militar, que abriu o Cerrado brasileiro, que desenvolveu o Cerrado brasileiro, iniciando em 1974 até 1979.
Senadora Kátia,
assim que eu terminar,
quando a
senador.
senhora se sentir
Assim,
à
senador.
vontade, eu
Ok.
quero fazer uma parte. Mas quando a senhora se sentir à vontade.
Eu vou lhe dar uma parte assim que eu terminar meu raciocínio, com o maior prazer e alegria. Portanto, essas pessoas, todos nós sabemos pela história do Brasil, que o Cerrado brasileiro foi desmatado entre 74, na década de 70, até 1985. Portanto, quando criou a reserva legal no Cerrado, os produtores já tinham desmatado as suas áreas. Então, estes agricultores estão punidos, multados injustamente. A multa tem que ser extinta imediatamente. A lei não pode retroagir para prejudicar. Isso está na Constituição. Esse é o primeiro tipo de produtores. Nós temos esses produtores aqui da outra ponta que desmataram depois de 2008 agora. Para esses não tem conversa. Eles vão pagar as suas multas, vão ter que recuperar todo o dano e não adianta desmatar de última hora que ninguém vai salvar esses agricultores. Nós não vamos salvar aqueles que estão querendo ser espertinhos, se aproveitar da aprovação do Código, um projeto sério, transparente, relatado pelo Aldo Rebelo, um grande deputado, aprovado pela maioria dos deputados na Câmara Federal, e nós não vamos deixar que meia dúzia de agricultores possa manchar o nosso nome e desmatar de última hora esperando perdão. Mas eu quero falar desses aqui do meio. Eu quero falar daqueles agricultores que desobedeceram sim à lei, que cometeram crimes ambientais ou que cometeram infrações administrativas. São desses que eu quero falar. Mas especialmente eu quero falar desses agricultores que são pequenos e médios agricultores. Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos uma máxima. A lei nunca pune os mais ricos. Os mais ricos têm dinheiro para recompor sua reserva, têm dinheiro para comprar uma área para poder compensar o que desmatou, têm condições financeiras de repor as árvores na margem do rio. Com os ricos, senador Blairo Maggi, nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados com a grande multidão deste país. Quase 90% são pequenos e médios. Para ser mais precisa, 86% são pequenos. E mais 12% são médios agricultores. Estes são a causa da nossa ansiedade. Porque os grandes, felizmente, os ricos, já conseguiram se adequar à lei. Gastaram dinheiro. Ficar à margem do rio 30 metros, como para Vossa Excelência, talvez não tenha nenhum sentido. 30 metros, 50 metros, 100 metros, porque é muita terra. Mas para um pequeno agricultor e um médio agricultor, faz toda a diferença. Então, o que vai acontecer com esses que praticaram o crime ambiental ou que praticaram uma infração administrativa? O que diz o projeto do Aldo Rebelo? Está escrito com tanta clareza, senador Ivo Cassol. Está escrito o seguinte: se você, José da Silva Santos, você tem uma multa de 200 mil reais, você quer se reabilitar? Quero sim. Eu quero corrigir as imperfeições, os danos que eu possa ter cometido. O que eu preciso fazer? Ah, muito bem. Você precisa se habilitar no órgão ambiental estadual, recuperar todo o erro cometido e aí sim as suas multas desaparecerão. Senhor presidente, nós estamos vendo no direito moderno, no Brasil e no mundo inteiro, as penas alternativas, até para criminosos de morte. Nós estamos transferindo para cestas básicas, para trabalhos comunitários, porque a sociedade entende que o benefício social é muito maior numa prestação de serviços do que o cidadão ficar preso numa penitenciária. As penas alternativas têm sido a prática do direito no mundo todo. E no meio ambiente, nós não estamos falando de assassinato, não, nem de tráfico de drogas. Nós estamos falando de pessoas que produziram comida, arroz e feijão. Portanto, se o do José da Silva foi até o órgão ambiental e está se redimindo do seu erro, ele está recompondo a sua reserva legal, ele está recompondo a sua APP, por que continuar com a multa? Isso chama anistia? Absolutamente. Anistia é se de graça ele tivesse as suas multas desaparecidas sem ter que fazer nada. Agora, na visão de alguns, a multa significa vingança. O Estado não pode punir para vingar, senador Blairo Maggi. Portanto, se o cidadão mato-grossense ou tocantinense recuperou sua reserva legal, recuperou a sua APP, por que ele tem que ser punido ainda? Por que a vingança tem que ser praticada? Não. O que interessa para o órgão ambiental e para toda a sociedade brasileira é que o dano seja recuperado. Porque o órgão ambiental não é Receita Federal, não é Secretaria de Fazenda, não é um órgão arrecadatório. É um órgão que fiscaliza, que pretende proteger o meio ambiente e que faz com que as pessoas se reabilitem. Portanto, se eu me reabilitei, por que ainda eu preciso da vingança da multa? Eu vou gastar dinheiro para recompor o erro que eu cometi. Eu já fui penalizado. Portanto, eu estou espontaneamente, voluntariamente, indo até o órgão ambiental e corrigindo meu erro cometido. Eu não posso ainda continuar sendo penalizada por multas. Mesmo porque na margem de rio, senador Ivo Cassol, um dia desses, até 1989, a margem de rio até 10 metros era só 5 metros na margem. Não eram 15, não. Não eram 30, não. E a lei que mudou do dia para a noite, sem dar nenhuma explicação técnica, científica, não. Agora tem que ser 30 metros. Quantos centenas, milhares de agricultores já tinham desmatado as suas margens de rios e agora não têm condições, porque tem alguns que 100% das suas fazendas, como no Tocantins, nas margens do Araguaia, como no Mato Grosso de Vossa Excelência, nas margens do Araguaia, também desmataram porque a lei deixou que fizessem. Quantos assentamentos nós temos no Bico do Papagaio, no Tocantins? Quantos assentamentos na margem esquerda do Araguaia, em Mato Grosso? Assentamentos da reforma agrária que não pediram para estar lá, que foram colocados pelo Estado brasileiro. Portanto, eu quero aqui me recusar a aceitar que nós estamos neste projeto tratando de anistia, em que pese os agricultores do Brasil mereceriam sim sempre o nosso respeito e a nossa anistia. Mas não é anistia, não é anistia. Eles vão pagar o erro cometido, eles vão recompor sua propriedade, eles vão restabelecer a reserva legal, eles vão restabelecer a PP. Não, vingança contra os agricultores do nosso país, não. Nós precisamos é fazer com que, com este projeto do alto, nós temos três objetivos importantes. O primeiro, assegurar que 27% da produção nacional não seja diminuída. Apenas 27%, repito, do Brasil inteiro é produção de comida, de arroz, feijão, carne e álcool. Apenas 27%. Qual é o país do mundo que aceitaria isso? Ninguém aceitaria, porque a Europa inteira esmatou tudo, deixando menos de 1% da vegetação nativa. Os Estados Unidos, 26%. Nós temos 62% da vegetação nativa. Nós não iremos transformar o Brasil numa reserva legal mundial. Não. Nós queremos cooperar, porque se a reserva legal fosse uma lei universal, uma ciência absoluta e universal, teria que ter reserva legal em todos os países do mundo e não só no Brasil. Então esse é o nosso primeiro objetivo. Não reduzir um palmo de chão menos de 27%. Nós estamos satisfeitos com 27%. Deixa as futuras gerações discutirem para frente se querem aumentar essa área ou não. É 27% a 62%. 62% de preservação e 27% de produção. Tá bom para nós. Nós ficamos com essa área para produzir comida, gerar um terço do emprego, gerar quase 40% das exportações e gerar um terço do PIB. O segundo ponto desse projeto, senhor presidente, é que nós vamos dar a possibilidade de legalização dos produtores. Os produtores vão poder recuperar um possível dano, um possível erro cometido por desinformação da lei, ou até mesmo por pressa na hora de fazer, porque as licenças ambientais levam séculos para serem liberadas, e os produtores rurais têm tempo para plantar, têm tempo para colher, têm tempo para adubar, e não pode esperar a burocracia corrupta dos órgãos ambientais deste país. Portanto, agora os nossos agricultores, de boa fé que são, gente de bem, brasileiros da melhor raça, vão poder recompor o seu erro. Isso é bonito, as pessoas poderem reconhecer que erraram e corrigir os seus erros. Isso não há mal nisso. E o terceiro ponto é que nós vamos trazer segurança jurídica para o país. Porque tem alguns desavisados por aí dizendo que a aprovação desse código vai atrapalhar as nossas vendas para outros países. Quanta mentira, quanta hipocrisia, porque todos nós sabemos que na OMC, na Organização Mundial do Comércio, o que dá painel na OMC é justamente o descumprimento de lei. Ninguém manda país nenhum aprovar uma lei, mas desde que o país aprove aquela lei, ele é cobrado na OMC e com razão. Portanto, a legislação atual neste país criminaliza mais de 90% dos agricultores. Então, hoje, nós estamos, na verdade, correndo riscos sérios de comprometer as exportações do Brasil. Agora, quando nós aprovarmos no Senado, e se Deus quiser, nós vamos aprovar com a ajuda dos senadores, quando nós aprovarmos o relatório aqui no Senado, aí sim, nós teremos segurança jurídica e nenhum país do mundo vai poder apontar o dedo para a melhor, maior e mais barata agricultura do planeta, que conseguiu preservar 62% dos seus biomas. Nós, brasileiros, é que temos que dar lição aos europeus, aos americanos, aos japoneses, aos australianos, aos argentinos. Nós temos condição moral de dar aula para as pessoas do que é fazer agricultura com alta tecnologia e com preservação ambiental. Portanto, eu estou muito confiante. Estou confiante nos meus colegas senadores. Em que pese as divergências, isso é natural na democracia. Cada um ter a sua opinião, cada um ter a sua voz, mas também faz parte da democracia a indignação. A indignação diante de fatos e diante de boatos que são soltos pela imprensa para prejudicar os nossos agricultores. Eu não tenho nenhuma multa a ser anistiada. E mesmo porque se tivesse, eu seria uma numa multidão de 90%. Não teria nenhuma vergonha disso. Eu não tendo que esconder. Quem produz Dizem por aí alguns filósofos, quem produz na terra são os povos mais perto de Deus. E eu sou orgulhosa, vaidosa, por estar próximo, juntinho de Deus e do Espírito Santo. Pois não será dobrar o mágico a palavra.